Olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo nosso vozdecaxias.com.br. Um grande abraço para você. Por aqui é Dinho Soares trazendo para você então essas nossas análises, essas nossas reflexões, para que você possa estar acompanhando, né, nossas programações. E nós temos com o quadro Papo de Gestor esta semana, né, falando sobre responsabilidade social. As pessoas vão dizer assim, mas esse programa não caberia dentro da sociologia do cotidiano? Cabe sim, mas como nós estamos falando muito de aparatos privados, setor público, de terceiro setor, é bem importante nós meditarmos também isso como competência, né, competência de gestão administrativa pública. É muito importante isso, a pessoa do meio público ter muita atenção, estar muito atento, estar acompanhando, né? Porque quando a gente fala num atendimento público, alguém que trabalha na área de gestão de municípios, né, na gestão do município, gestão de um estado, tem que estar atento a todos os movimentos dos setores, né? Ah, eu vou cuidar aqui da coisa pública. Não, tem que estar atento a tudo, né? E entender. Começa a dar uma desaceleração econômica, tem que se buscar, né, no meio público, alguma forma de fomentar a economia, né, alguma forma de mexer. Porque o setor público é a base, né? Então tem que estar dentro do setor público fazendo todo um movimento para poder fazer toda uma estruturação. Nós estamos vivendo agora um período, né? No período em que estamos gravando esse material, nós estamos vivendo o chamado endividamento, né? Endividamento da sociedade brasileira. A sociedade brasileira está num período de endividamento muito grande. O juro, né? A taxa de juro está consumindo para e passo o poder de compra do cidadão, né, do brasileiro. Então, o que está acontecendo com o brasileiro? O brasileiro está conseguindo fazer suas compras e tem que deixar uma certa margem de dívidas ainda para o outro mês, porque não consegue sanar todas essas contas dentro do mês, não está sobrando mais dinheiro. E isso é com despesas básicas. A gente não está falando de despesas grandes, nós estamos falando de despesas básicas. Nós estamos falando o que é as despesas básicas. É a água, é a luz, agora é a internet, né, que ninguém consegue mais estar sem a internet, e eu justifico apontando para você pela necessidade de estar conectado a uma série de aplicativos, né, aplicativos de banco, aplicativos, a conexão com os filhos, conectado, tudo é por ali agora, né, então tudo ali também está envolvendo, né, água, luz ali, plano de saúde, por vezes, quem pode ter, a compra, né, a compra da cesta básica, né, ou da alimentação para casa, as compras da casa. Aqui no Sul a gente fala o rancho, né, o rancho do mês e tudo mais. Então você para analisar, né? Tudo isso depende muitas vezes de um setor público por trás, acompanhando, observando os dados estatísticos e trazendo fomento e tudo isso. Então a gente olha quanto a população, brasileira encontra-se num período de alto endividamento, porque a taxa de juros está muito alta, né? E por vezes nós precisamos recorrer a um cartãozinho de crédito, né? Quem é que não tem o seu cartão de crédito? Eu tenho o meu. E olha, tá ficando difícil, vai virando cada vez mais uma bola de neve. Porque para e passo, tu tem um índice de margem que tu possa gastar. Eu acho que é assim que você trabalha, eu trabalho assim. E quando você passa aquela margem, você começa a entrar numa determinada zona de risco, né? Eu já passei alguns meses, né, confidenciando aqui para você, não tem nada que esconder, mas eu já estou uns 3 meses acima da margem. Nós estamos virando, dando a volta, indo, né, não está faltando não. Mas em cima da margem estipulada, né, ó, essa margem aqui é a margem que a gente pode chegar, nós já estamos acima, né, e a tendência de queda dessa nossa margem, né, é para lá depois do mês de agosto, se nada adverso acontecer até lá. Então você para ver que tem que ter uma estratégia financeira, né? Você tem que trabalhar com determinada estratégia no meio de tudo isso. Mas tudo isso vem permeado em cima da situação econômica. Nós vemos hoje uma grande amplitude de empregos, nós vemos de certa forma uma economia, né, controlada a sua inflação, os preços não estão subindo, não estão evoluindo, então tecnicamente estabilizados, mas o poder de compra, né, muito reduzido, muito baixo. Então quem é que cuida de tudo isso? Tem que dar atenção para isso. Um governo, né? O governo tem que dar atenção para esta questão toda aí. Tem que estar atento a todos esses movimentos. Tem que atender também as questões de saúde da população, tem que atender as questões culturais da população, as questões de segurança, atender aos direitos da seguridade social, como num todos, né? Aí vem o trabalho, vem a renda, né? Vem todo esse aparato, né? Porque dentro do setor público também tem um detalhe, tem aquelas pessoas que produzem, é como fosse a família da gente, né? Tem aquela pessoa que produz a renda, né, que é a massa de trabalhadores desse nosso país. Tem aquelas pessoas que já produziram a renda, agora estão com uma certa idade, né, não estão produzindo mais. Tem que ter os seus benefícios, porque eles já produziram. Essa é a aposentadoria. Então, nós podemos analisar dentro da tua casa. Tem uma pessoa de mais idade que já não está mais trabalhando, mas trabalhou muito. Então, agora trabalhou muito, cuidou de você, né, sustentou. Agora é a vez dele, de nós cuidarmos deles. E aí vai. Aí tem as crianças, né, a juventude vindo, as necessidades da juventude. Tem tudo isso. Então, tudo isso envolve, né, as questões aí de observação de um setor público, os incentivos, observar as deficiências que estão ocorrendo nessas áreas e ver e observar a melhor forma de agir, a melhor forma de perceber qualquer movimentação e atuar, né, atuar sensivelmente num atendimento a tudo isso. Então é importante, né, gente? Então é uma importância muito grande de nós analisarmos e entendermos sobre a responsabilidade, né, social que tem o poder público. Um governo bom, né, que é difícil. Por que que é difícil? Porque depende de diversos fatores, né, diversos fatores. A economia, ela pode estar 100% dentro de um país, né? Você já parou para analisar? Nós podemos ter uma economia 100% dentro de um país. Mas tem algo externo, né, acontecendo em outro país, afeta a economia daquele país, né, afeta internamente esse país. Por vezes, nós temos problemas internos, né, dentro do próprio país. Vou dar exemplo para você a questão da enchente que ocorreu no Rio Grande do Sul e a quantidade de recursos que foram necessários para combater. Isso atinge severamente, né, severamente os dados da economia. Nós temos agora essa questão da guerra, né? Aí você vai perguntar, a guerra está ocorrendo a não sei quantos mil quilômetros de distância, né, aqui do Brasil. Mas como estamos sendo afetados com isso, né? Como nós estamos afetados? Nós estamos tendo uma alta do valor de combustível, consequentemente diminui o poder de compra, porque precisa separar valores para aquilo ali. Já afeta, impacta os valores dos produtos nos supermercados, que começam a ganhar determinado preço. E isso tem que estar um governo atento e atuando. E o que o governo tem buscado fazer, né? Indiferentemente de postura de qual governo. Está buscando tentar relaxar os impostos, né? Então está diminuindo os impostos de importação e outros atrativos nesse sentido e vem aumentando toda e qualquer forma de exportação para tentar buscar o equilíbrio, né? Porque não pode haver renúncia fiscal, ou seja, não podemos renunciar à fiscalidade, o dinheiro que entra, porque são necessários os valores que entram para poder exercer o pagamento de contas e cumprir com as metas dos próprios programas, né? Os programas que são estipulados pelo governo, né? Tem toda uma série de programas dentro do setor público que eles têm que ser conduzidos. Aí você para analisar o quanto isso impacta vidas, né? Porque quando é uma grande família, né? Quando você consegue atender as necessidades de um, pode ter certeza que o outro tem necessidade. É igualzinho na casa da gente, né? Eu não sei quantos filhos você tem. Vamos supor que você tenha você, tua esposa e dois filhos, você já sabe como é que funciona, né? Como é que é o movimento ali. Né? Muitas vezes você tem que atender uma necessidade do lar, deixar outra necessidade para outro mês. Muitas vezes você tem um projeto, né, de ampliação, um projeto de melhoria na moradia, um projeto que você tem na casa e você não consegue fazer, porque não consegue o dinheiro para poder atingir lá. Aí você coloca como uma meta, mas não consegue buscar. Muitas vezes você tem um problema no automóvel, mas não consegue, né, fazer o conserto ou reparo definitivo. Você faz ali um jeito que dá, né, para poder ir levando, né? Então, o que eu quero dizer para você com isso é assim também que atua no governo federal, né? Hoje em qualquer forma de governo, não tem dinheiro, não tem milagre, Não tem milagre que possa fazer. E tudo isso vem reverberar e vem respaldar sobre a pessoa, né? A pessoa que está à frente ao governo. Daí essa pessoa que está à frente àquele tal governo, ela passa a receber uma chancela muito pesada, né? De um governo ruim, um governo negativo, não está ajudando o desenvolvimento, as pessoas associam como ruim. Não que não precisamos de um gestor atento, precisamos sim, né? Nós precisamos sim de um gestor muito qualificado. Não podemos entregar para qualquer um, porque já com falta de expertise e conhecimento também se afeta muito. Perde prazos, não tem atenção a esses detalhes, não dialoga, né, com a sua equipe, porque por vezes, né, nós ficamos esperando muitas vezes da servidoria. A servidoria é excelente, né, a servidoria dentro da administração pública, ela é maravilhosa, mas ela trabalha aos comandos da administração. Aquela administração que está frente ao governo é o que vai determinar o caminho para a administração, né? A administração vai, ou melhor, a servidoria e o a coisa pública vai se encaminhar mediante os ditames, né? Mediante os ditames que virão, né? Que virão por intermédio, né? Os ditames que virão por intermédio do grupo administrador, né? Do grupo político que está à frente da nação, do grupo de governança, né? Que está ali atuando. E vai passando as demandas. Olha, eu preciso disso, eu preciso dos dados técnicos daquilo, eu quero que você me traga os dados técnicos disso, eu preciso saber como é que está a atual situação, eu quero ser informado de determinada coisa, eu quero determinado know-how de informação, e eles vão entregando os números, né? Eles não vão chegar lá, vão dizer assim, ó, presta atenção nisso aqui, pega esses números, pega para ti isso aí e tudo. É mediante como a linha de atuação de governança vai fazendo. Então, assim, precisamos de bons governantes, precisamos de bons administradores, urgentemente, precisamos. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes os fatores, né, externos, os fatores na sua área de totalidade afetam muito a credibilidade, muitas vezes destroem imagens de pessoas consideradas boas, né? Apagam, deterioram, finalizam, né? Jogam na lama imagens de pessoas boas por causa de um momento infavorável, né? Imagina tu pegar uma crise no meio do teu governo, né? Uma crise hídrica, uma estiagem alongada. Já pensou? Meu Deus, é o que mais por vezes acontece, né? Tu pega uma estiagem alongada, né? Imagine, uma sedentação animal, dificuldade de produção, elevação de preços de produtos, dificuldade de você manter a estabilidade da cadeia toda produtiva. Aí o pessoal começa a impactar, começa a ficar nervoso, começa a faltar dinheiro de arrecadação, começa a diminuir o investimento. As pessoas começam a dizer que o governo está ruim, que começa a não fazer nada, e você com as mãos ali amarradas, né? As mãos atadas. É bem difícil mesmo, né? E tudo isso envolve, então, essa movimentação social. Você vê quanto nós pautamos já quando nós tratamos de coisas que emergem, né, dessas responsabilidades sociais. Na nossa introdução, nós estamos falando para você sobre a questão de uma crescente pobreza, a miserabilidade, como é que o setor público vai atuar em cima de tudo isso, né? Como é que o setor público vai efetuar arranjos, né? Vai previsionar, antever, criar programas e combater, e através de programas, né, atuar para atender as necessidades de pobreza crescente de um país, atender as necessidades crescentes de miserabilidade de um país. E a gente vê que, por vezes, o próprio setor público não cumpre as suas metas de infraestrutura, né? Olha o marco legal do saneamento que está sendo tratado no país. O que o marco legal do saneamento vai vir fazer? O que o marco legal do saneamento quer? Né, fazer, que é dar um salto gigantesco num país que está muito atrasado em tudo isso. Nós estamos soltando, né, eu estava ouvindo o André Trigueiro esses dias, né, esse jornalista estudioso, né, o André Trigueiro é professor, né, na área na área ambiental, né, ele tem uma larga formação nesse sentido, é jornalista, defende com ferrenhamente a questão ambiental, pauta o seu jornalismo em cima de tudo isso, ele atua pautando suas informações em cima de tudo isso. E o que você para analisar? O André Trigueiro disse que por dia, né, nós produzimos só de dejetos, né, é um número absurdo de piscinas olímpicas que são derramadas nos rios, nos córregos, nos mananciais, né, e desembocam em todo dentro dos oceanos, dos oceanos, né? Então você para ver, É uma coisa absurda, né, gente? É uma coisa intolerante, né? Uma coisa assim bizarra de se pensar no dia de hoje. Olha a produção de escala de lixo de uma cidade, né? Olha a produção de lixo. O que nós estamos fazendo com esse resíduo, gente? Né? Nós estamos hoje precisando dar um avanço descomunal na questão do tratamento de resíduos sólidos. Né? Meu Deus, nós estamos rasgando dinheiro todos os dias. Nós estamos queimando dinheiro, nós estamos deteriorando valores financeiros, dinheiro. Nós estamos acabando, né? Nós estamos acabando com dinheiro. Torrando literalmente dinheiro com tudo isso. Porque quando, para você analisar, quando você efetua as suas compras no mercado, você está efetuando as suas compras no supermercado, tudo que você comprar, né, você está comprando a embalagem junto. A embalagem, o pote, a tampa, ou você está pagando por aquele selo ao entorno, você está pagando pela a gráfica que produziu, você está pagando por tudo, tudo está embutido, né? Mas aí quando você abre a embalagem, você abriu essa embalagem teve custo, um custo violento, você pega ela e descarta. Né? Você pega aquele enlatado, aquilo lá e joga dentro do lixo. E a partir dali que parece que colocou no lixo, a gente tem um senso coletivo, um pensamento que aquilo ali é descartado. Né? Descarta isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui já era, isso aqui é tudo. E na verdade não, nós estamos jogando ali uma montanha de dinheiro fora. Vamos botar assim, um exemplo aqui hipotético. Vamos botar que um décimo, né? Um décimo do valor do lixo. Um décimo do valor do lixo, um décimo, né, do valor desse descartado seja o valor das tuas compras mensais. E eu estou botando lá embaixo, um décimo, poderia ser até maior. Poderia ser, quem sabe, 20%. Eu estou colocando um décimo, ou seja, 10%, né? Seria isso que eu queria colocar, 10%. Vamos botar 20%, então, um rancho de R$1.000, você está colocando todo mês fora R$200, né? Se fosse 20%, estaria rasgando ali R$200 seguramente todo mês e botando fora. E para onde está indo tudo isso? Para aterros sanitários, né? Isso está sendo aterrado, sanitariamente aterrado, está sendo levado. Então, como é que a gente vai fazer para ter responsabilidade pública, responsabilidade privada e uma responsabilidade social em cima de tudo isso? Só na mente nessa questão do manejo do lixo, né? Como é que nós vamos atuar em cima dessa questão? Já parou para fazer uma análise muito, muito profunda sobre isso? A gente nem para analisar, né? A caixa do leite, o papelão, tudo isso, a tinta que foi usada ali, o próprio envasamento onde foi colocado o leite na caixinha. Tudo isso, gente, tudo isso envolve então a atenção que nós temos que ter por intermédio dessa questão do setor público. O setor público tem que fazer, organizar as leis, organizar o entendimento, fazer os estudos necessários para nós efetuar essa destinação. E nós temos hoje, né, um grande trabalho de um setor, né, um setor que atua por forma de associatividade, que é de catadores, né, que conseguem fazer um trabalho de seletividade. Não conseguem selecionar tudo, selecionam uma pequena parcela. E viu quantas famílias sobrevivem da questão do lixo? Eu tenho um amigo meu que trabalha, né, com a questão do lixo. Eles estão, né, com um grupo pequeno hoje, porque não consegue alargar, né, o seu tamanho do grupo, que precisa de pessoas comprometidas, né, para poder trabalhar ali com o setor. Quando eu falo comprometidas, pessoas que querem se envolver, porque muitas pessoas não querem trabalhar na cadeia do lixo, né? As pessoas que querem trabalhar na cadeia do lixo, por vezes, é por necessidade, né? Não é por profissão. E ele fala de modos e meios de ter ganhos consideráveis. Ganhos de empresa, né, que de classe empresariada, que pode ter esses ganhos somente fazendo essa rotatividade todos os dias, né, essa rotatividade de estar buscando lixo. Quanto é que está o quilo do papelão hoje? Quanto é que está o quilo do plástico? Aí tem diversos modelos de plásticos, né? Quanto é que está hoje o quilo do cobre que é encontrado, né, no lixo? Quanto é que está o quilo hoje, né, do material vidroso? Eu não sei. Só exemplos assim. Tudo isso, então, são poderosíssimas receitas, né? Então a gente vê que dentro da responsabilidade social, nós temos sim uma atuação muito, muito pesada, muito severa do setor público que tem que atuar. A gente muitas vezes vai lembrar do setor público quando a gente vai pensar na educação, quando nós vamos pensar na questão, né, da geração de emprego, quando nós vamos pensar, por vezes, na questão da saúde, né? Quando chega na unidade básica de saúde, a gente começa a ver, né, imaginar as dificuldades do setor público. Mas o setor público é muito mais que isso, né? O setor público, ele é isso e muito mais. Os arranjos, né? Os arranjos profundos é setor público. A energia elétrica está chegando à tua casa, é setor público, né? Que atua. A água está chegando à sua torneira, é setor público. Você puxando, né, a descarga e a água descendo do teu vaso, indo em direção ao sistema de esgotamento, é setor público, né, que está ali atuando em tudo isso. E para onde está sendo levado esses resíduos? De que forma está sendo tratado esses resíduos? Como que nós estamos evoluindo e avançando? Estamos poluindo, degradando todos esses mananciais, tudo que nós precisamos, né? Nós estamos, então, com um desprezo cruel à natureza. Porque países estão buscando essa consciência e outros países sabem que tem que ter essa consciência, mas não conseguem se desfazer-se, né, ou aperfeiçoar-se os seus modais antiguíssimos de produção fabril que poluem, né, que liberam quantidades estratosféricas de carbono na natureza. Então tudo isso tem que estar atento, né, tudo isso que temos que estar atento, né, cada vez mais para entendermos que somente coletivamente vamos resolver todas essas situações. Vamos encerrando por aqui o nosso encontro, né? Nós vamos tratar no nosso próximo encontro, na quarta-feira, nós vamos tratar especificamente sobre o setor privado, tá? Vamos atuar pesadamente na questão do setor privado, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão toda do setor, do setor privado. Vamos tentar colocar a mente, né, debruçar nossas cabeças sobre o setor privado. Vamos começar a tentar analisar, né, quanto é a importância do setor privado, atuação privada. É importante. A iniciativa privada, ela é importante. Ela não pode se perder, a iniciativa privada, né? Vamos tentar meditar um pouquinho sobre isso no nosso próximo encontro. Grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.